a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo o Rádio Armazém. Está começando agora mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Hoje a gente vai conversar sobre um meio de transporte. Vamos ver se a pessoa adivinha. Vamos dando dicas para ver se a pessoa adivinha. Meu nome é Maurício e eu tô aqui com a Manu. Oi, Manu.
Oi, gente.
Que dica a gente pode dar? Quanto número de rodas? Duas.
Variável. Eu ia dizer múltiplos de dois, mas na verdade não. Pode ser múltiplos de outros números
é
também.
É verdade.
Então...
Mas não vai ter uma.
Porque vai?
Se tiver 13, eu acho que tem outro nome. Se tiver um, tem outro nome também.
É, mas no fim... Bom, eu diria que quando eu penso nesse meio de transporte, eu penso em um francês com um pão embaixo do braço.
Tá certo, bom ponto. Dá pra adivinhar já agora também, talvez. O que mais? Sabia que... Bom, eu tenho uma curiosidade pra falar, mas vou deixar pra falar no momento oportuno durante o episódio. Fique sintonizado se você quiser ouvir uma curiosidade sobre bicicleta.
Exatamente.
Que é o tema do episódio de hoje, a gente vai falar de bicicleta. É porque quando tem uma roda só, a galera chama de monociclo.
É! Quando mas o que é um monociclo, se não uma...
Uma bicicleta de uma roda só.
É, uma bi.
Não, pô, talvez seja só uma cicleta.
Talvez.
Porque o bi é de dois, né?
Ah, mas é que é só um pedacinho.
Tá, bom ponto também, mas eu chamaria de cicleta. Tipo assim, quando tem só uma roda,
na verdade,
é cicleta.
Na verdade, talvez seja só uma clé.
Quando vê a cicleta, é o nome de cada roda. Quando tem duas, a gente chama de bicicleta, entendeu? Porque tem duas cicletas.
Uhum.
Porra, essa
três,
eu não tinha pensado,
três,
né?
Tricicleta.
É uma tricicleta, isso aí.
Uma monocicleta.
Não, ou só cicleta ou monocicleta. Funciona dos dois jeitos, como preferir. Tipo assim, se tu chama de monocicleta, a gente entende. Mas se tu só fala cicleta, fica subentendido que é mono, entendeu?
É, será?
Pode ser. Quando a bicicleta... Todas as bicicletas que tem mais de uma roda, a gente pode chamar elas de não monocicletas?
De policicletas?
Policicletas, isso.
Talvez.
Dá pra chamar?
Aberto cicletas?
Talvez, por
não
exemplo.
Não sei.
Não, aberto cicleta acho que pode ser quando tu pode colocar ou não colocar uma roda a qualquer momento.
Ah, pode ser também.
Né? Mas enfim, vamos lá. Falando de bicicleta então, leia pra nós. Tu vai ler hoje?
Eu não.
Então
sei
troca
ler.
Aqui comigo, pega o microfone aqui e eu pego a leitura aqui. Cuidado com as distâncias do microfone. Que no outro episódio deu trabalho pro robô que edita pra gente, tá?
Ele é pago pra isso.
Não, ele não é pago, ele é gratuito.
Ah, mas ele é pago pra isso.
A bicicleta, do francês bicyclette, que deriva de bicyclé, união de bi, dois, com a palavra grega ciclos, rodas, que se escreve kyklos, tá? É com K, K-Y, K-L-O-S, kyklos, rodas. Eu achava que ciclo significava ciclos, mas roda é um... Roda
não,
e ciclo
que
é meio que a mesma coisa.
O que,
né?
Que é um ciclo se não uma roda?
Exato. É um veículo de duas rodas. Ó, aqui... Aqui já tá limitando aqui a situação, tá?
Conservador.
É um veículo de duas rodas presas a um quadro, movidas pelo esforço do próprio usuário, o ciclista, através de pedais, ok?
Quer dizer que uma bicicleta de uma roda só não é família, então?
Não é. Ah. E outra coisa, tem que ter pedais. Se é aquelas bicicletas que não tem pedais, não é bicicleta.
Ah, pronto. Olha o conservadorismo aí.
O critério é que é ter pedais, tá? Sendo assim, um velocípede de duas rodas. Velocípede é a categoria mais abrangente que a gente tava procurando. Quer ver aqui, ó? Velocípede, termo derivado do latim que significa pés rápidos, é um termo geral que simboliza qualquer veículo de tração humana composto por uma ou mais rodas. Os tipos mais comuns de velocípedes são a bicicleta e o triciclo. Tipo, a bicicleta é um tipo de velocípede, o triciclo é um tipo de velocípede, o patinete é um tipo de velocípede, entendeu? Qualquer veículo de tração humana que tenha rodas é velocípede. Entendeu?
Então tá, né?
Ah, o termo foi cunhado pelo francês Nicéphore Niépce, que também é um dos desenvolvedores da fotografia, se eu não me engano, não? Esse Nicéphore Niépce, ele foi responsável por uma das primeiras fotografias. Então, o mesmo cara que desenvolveu uma das primeiras fotografias inventou o termo certo? Para descrever a versão que ele fez de uma invenção de um alemão chamado Karl Drais, entendeu?
Que é o povo quando não tinha TikTok, né?
O cara inventava coisa. Desde que inventaram o TikTok, não inventaram mais nada.
A galera ficava, ah, eu vou criar aqui um velocípede. É.
Atualmente, o termo velocípede se utiliza para descrever os principais tipos de veículo de tração humana, como monociclo, bicicleta, triciclo e quadriciclo, certo?
Ah, e quintupliciclo não...
Não, não é um dos mais comuns, né? Não é comum um quintupliciclo. Eu nunca vi um quintupliciclo. Não sei qual seria a moral de ter um veículo de 5 rodas. 4 ele fica mais estável que 3, mas eu não sei se tem com... Tem um ponto que tu adiciona mais roda, ele não fica consideravelmente mais estável.
Ah, mas sei lá, quando vê tu uma centopeia e aí tu quer ter muitos pedais.
Ah, tu quer ter uma bicicleta comprida. Tipo, um eixo só que ela é comprida pra caralho. Tipo aquelas bicicletas que tem 8 assentos, saca?
É.
Só que compridona, assim. Pode ter 8 rodas, mas compridona.
Exatamente.
Ah, boa, não tinha pensado nisso. A Draisiana, ou a Dresina, é um veículo de 2 rodas inventado em 1817 pelo barão Karl Drais, tá bom? É considerada precursora da bicicleta e tem o nome Draisiana, ou Draisina, por causa do nome do cara, que é barão Karl Drais, tá bom? Como é que funciona isso aqui, velho? Eu acho que tu só fica sentado em cima correndo, tipo, não tem pedal, entendeu?
Ah, torce pela descida, é isso. É o rolê, se tiver descida, tu tá bem, senão tu vai caminhar.
Talvez tenha freio, mas acho que é só isso, tu só senta em cima e corre. A Draisiana é a primeira definição viável do uso prático de uma bicicleta. Foi o primeiro veículo desse tipo que obteve êxito comercial na época. Por ser dirigível, tinha direção e tinha grande interação homem-máquina.
Em algum momento alguém fez uma bicicleta que não era dirigível?
Talvez alguém tenha feito. Pô, mas é que tem um monociclo, ele não é dirigível, por exemplo.
Ah, ele é com o próprio corpo, né? Tal qual um hoverboard, assim, né?
É, mas não é uma máquina que dirige, né? Na Draisiana, a tração era fornecida pelos próprios pés por meio de empurrões do condutor contra o solo. Semelhante ao que se faz num patinete... Mas com alternância das pernas. É, basicamente isso. Tu sentava em cima do bagulho que saía
e corria.
Correndo.
É tipo correr com upgrade.
É, meio que isso. Tu consegue, se tu corre um pouquinho, tu consegue, tipo, soltar as pernas. Se é uma descida, tu vai embalo, embalo. É uma boa.
É, tá.
Pensa que os caras não tinham bicicleta, entendeu? Então, tipo assim, pra alguém que não tinha bicicleta, é até interessante.
E não tinha moto, não tinha nada.
É,
né,
não tinha. Então... Não, eu não sei nem se tinha carro. 1817, acho que não, nem carro tinha. É. Tá, então é isso aí, barão alemão Karl Drais, ok? Fez a máquina andante, ele chamou de Laufmaschine, máquina andante. Então depois o outro cara que chama de velocípede, ele é o francês que ele imita ela, tá? Tá, porra. Ai, ai. A Laufmaschine consistia de um marco de madeira, no qual se ligavam 2 rodas, elas eram alinhadas no sentido do giro. Um banco, uma alavanca, tinha o guião, tá? Tu conseguia mexer uma alavanca pra fazer o guidão da bicicleta. Pra se mover, tu sentado num banco, com as pernas uma de cada lado, empurrava, corria. E empurrava alternadamente com os pés no chão. Num movimento semelhante a um patinador. É, tu corria.
É,
tu corria.
Agora, tu descrevendo assim, já até dá pra imaginar um pouco. Mas um desafio pro nosso ouvinte, não vale roubar.
Ah, eu sei o que tu vai fazer. Faz aí.
Tenta desenhar uma bicicleta.
É, eu sabia que tu fez isso aí já comigo uma vez, e eu repassei esse desafio.
É o diabo.
É o diabo, impossível desenhar uma bicicleta.
É muito difícil desenhar uma bicicleta, assim, tipo... Ah, não, eu sei... Tá, desenha então.
Sem referência, né?
É, tipo, não pode olhar pra bicicleta, né? Assim, é.
Vai pro papel agora e desenha uma bicicleta agora, assim.
É, exatamente, é muito difícil.
Os braços apoiavam-se... Com esse impulso, o veículo adquiria uma velocidade considerável, os braços apoiavam-se em apoios laterais, enquanto as mãos operavam a alavanca que permitia direcionar a roda dianteira de acordo com a necessidade de fazer curvas. Tal invento baseava-se na ideia de que uma pessoa, ao caminhar, desperdiça muita força por ter que deslocar seu peso de forma alternada de um pé para o outro. Drais logrou criar o primeiro veículo simples que nos permitiu evitar esse trabalho. Essa máquina evoluiu rapidamente até chegar à bicicleta atual. É, tá, o problema é tipo assim, eu boto meu peso num pé, boto meu peso no outro, boto meu peso num pé, boto meu peso no outro. Isso é cansativo, entendeu? Se eu tenho um apoio que segura todo o meu peso com roda, é mais tranquilo. Não tem como roda surgir biologicamente. Eu lembro que uma vez eu vi uma extensa discussão de pessoas discutindo se roda era algo que poderia surgir biologicamente num ser vivo, saca? E teria que ter uma peça basicamente totalmente avulsa no ser vivo, não tem... Roda necessariamente algo que tu precisa desenvolver no que a gente costuma chamar de técnica. Que é, tipo, construir extensões do corpo, etc, entende? Tu não consegue fazer, tipo, não, é impossível um ser vivo, é um contínuo, tá? Eu não consigo um ser vivo, ele não pode se separar e depois se juntar de novo. E por esse motivo ele não pode ter um eixo de uma roda, que precisa estar separado e juntado de novo, entendeu? Então a gente evoluiu pra ter duas pernas. Só que isso a gente tem que botar o nosso peso de uma pra outra. A gente não consegue ter o nosso peso apoiado numa terceira perna o tempo inteiro. Entende? Porque essa terceira perna precisaria ter uma roda.
É, eu entendo o que tu quis dizer, mas me senti desafiada a pensar, tipo, achei essa afirmação forte demais, é impossível tal coisa.
É, por isso que esse era uma discussão muito boa. Eu não sei se é possível ou não, tá? Mas foi o ponto de vista que mais me convenceu quando eu vi as pessoas discutindo. Tipo, eram dois louquinhos de internet discutindo um bagulho mega hipotético.
É, não, eu gosto muito dessas discussões hipotéticas, ao mesmo tempo que eu detesto afirmações fortes demais.
Bom,
é tipo assim, pra afirmações fortes demais, você precisa de evidências fortes demais. E não tem como ter evidências fortes demais numa discussão hipotética, né? Então...
É, mas em linhas gerais a pergunta é a seguinte. Pro estilo de forma de vida que a gente tem no planeta Terra, seria possível, por exemplo, a gente ter rodas? Vai, por exemplo, uma terceira perna que tem uma roda nela.
Então, ao que tudo indica, seria pouco provável, porque a gente não viu isso acontecer... Tipo, pelo menos com o que a gente tem até agora de registro, tipo, evolutivo e tal. E precisaria de acontecer uma coisa que é, no mínimo, incomum.
Isso.
Que é...
Uma parte do corpo se destacar, assim, e continuar no corpo, né?
Mas dizer é impossível é muito forte.
Mas poderia ser assim, olha, ao longo da adolescência tu vai criando essa roda e num dado momento, igual o siso, por exemplo, ela cai, entendeu? Só que ela cai e ela continua presa no eixo. E aí esse eixo, por algum motivo, é lubrificado com fluidos corporais. Porque precisa ter algum tipo de lubrificação pra ele girar, tá ligado? Então a gente teria algum tipo de baba do nosso eixo da nossa roda.
Talvez.
Saca?
Eu não sei
dizer. E essa peça seria uma peça dura, uma peça rígida e morta, né? Porque não teria como fluir sangue até essa roda. Seria, por exemplo, feita de osso ou alguma coisa assim.
Talvez.
Caralho, que nojo. Ai, ai, ai. Como durante a locomoção na bicicleta, durante a sua locomoção, não são emitidos gases poluentes nem efeito estufa. Então a bicicleta é considerada, assim, um veículo zero emissões. O que eu gosto... A bicicleta é muito vista como um símbolo de ambientalismo, né? No entanto, ela foi criada antes da porra do carro. Tipo assim, a bicicleta foi criada muito antes do carro. Ninguém criou a bicicleta pensando nela ser, tipo, zero emissões. Mas, no entanto, sempre lembram dela. Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Assim como a gente criou o carro, a gente poderia ter criado várias outras coisas de zero emissões antes de criar o carro, sabe?
É que assim...
Tipo, a gente não pensava... Na verdade, tudo que a gente criou antes de inventar o combustível fóssil era meio que zero emissões, né? Exceto, sei lá, madeira.
Coisa que era movida a carvão, daí não.
É, mas é que não chegava a ser um nível tão grave de uso... Carvão já era, na verdade, mas tipo, queimar madeira normal... Ou mesmo queimar carvão em níveis não industriais, já não era algo tão sério assim, né? De emissão de efeito estufa e tal.
Não sei dizer.
Bom, mas a bicicleta é um veículo ótimo que atinge velocidades bem boas, tá ligado? E que apesar de ser cansativo usar, é zero emissões e é anterior ao carro, tá ligado?
É, eu ia dizer assim, é que eu tenho uma relação com a bicicleta parecida com o que eu tenho com café e pipoca.
Conta mais.
Eu adoro o conceito. Eu acho charmoso. Eu acho elegante. Eu acho, sabe, quando eu vejo, eu penso, eu quero. Tipo, eu sinto o cheiro, eu gosto da ideia, eu gosto de construir um eu que consome essas coisas, sabe?
Sim.
Só que a experiência real, ela se choca muito com o ideal, sabe?
Mas então, tem que ser plano. Primeiro de tudo, tem que ser um lugar plano. Não adianta nada tu querer andar de bicicleta em Santa Maria, no centro, tá ligado? Não adianta. A não ser que tu precise, é uma loucura.
É, não. E assim, primeiro que... Eu não sei, eu vejo pessoas andando de bicicleta... Ai, parece que elas estão ouvindo uma musiquinha francesa e... Ai, sabe? Maravilhoso. Só que aí, eu vou andar... Primeiro que eu me estribucho toda e não saio do lugar, tipo, meu Deus, dói minhas pernas, dói minha bunda, dói tudo, entendeu? Depois que eu sou meio irresponsável, então é a chance de eu morrer, é muito grande.
Ah, e a bicicleta tem que ser boa, né?
Tipo, eu já bati numa árvore, a árvore tava literalmente parada, entendeu? Então, eu acho que bicicleta, pra mim, além de, tipo, circuitos fechados, assim, pensar na bicicleta como um meio de transporte urbano, não é realista pra mim.
Tá certo.
Eu sou uma desequilibrada, eu não tô falando mentalmente, sabe? Eu tô falando espacialmente mesmo. Eu acho que bicicleta tá além das minhas capacidades, embora eu ame não. A ideia.
Eu acho que falta treino, tá? Eu acho que falta treino e oportunidade. Nada tá além da capacidade de ninguém. Todo mundo aqui é um floquinho de neve único e especial. Não, mentira. Ninguém aqui é um floquinho de neve único e especial. E por esse motivo, qualquer um consegue se dar bem com bicicleta. Só faltou treino. E talvez a bicicleta adequada pro teu tamanho também.
Também.
Porque tem um pouco isso.
Mas, tipo, a ideia de ter um cestinho é muito legal, né?
É ótima. Voltando um pouquinho pra história, tá? Existem certas atribuições. O Leonardo da Vinci chegou a projetar uma coisa parecida com uma bicicleta, certo? Mas não fabricou.
E esse era o tempo que não tinha TikTok mesmo, né? Porque o cara pintava, o cara projetava bicicleta, projetava helicóptero, botava código na Mona Lisa, fazia não sei o que lá.
Tudo.
É, estudava o corpo humano, era uma loucura, né? Criava treta com os outros pintores. Era o tempo bom que não tinha TikTok. E morria aos 35.
E morria aos 35. Caralho, é verdade. Nossa. Na China, o antigo inventor chinês Lu Ban nasceu há mais de 2.500 anos. Ele é a ele atribuída a invenção da bicicleta, mas não tem muito mais aqui, certo? Em 1680 teve um outro alemão, esse chamado Stefan Farfler. Ele construía relógios e projetou umas cadeiras de rodas que a pessoa tipo, usava manivelas para se propor, entendeu? Para se propulsionar. E aí tem um registro que a gente tem mais claro, que é do Barão von Drais. E na sequência, esse brinquedo do Barão von Drais foi desenvolvido pelo Conde Zivrak em 1700. Nossa, velho. E o Barão von Drais estava aumentando e melhorando um brinquedo que tinha sido produzido por um cara chamado Conde de Zivrak em 1780. Ok? Era de madeira, como a gente já leu e tudo mais, papapá. Deixa eu pular aqui e chegar na parte que nos interessa.
É, outra forma de ser bem inventivo também é ser um conde, um barão, qualquer coisa assim. E ter gente fazendo todo o serviço que tu precisa pra viver por ti. Então tu tem basicamente muito tempo livre. Esse cara, ele produziria uma bicicleta mesmo tendo TikTok.
Com certeza produziria mesmo tendo TikTok. Mas pensa que o cara não só não tinha TikTok, como ele também não tinha que trabalhar.
É?
Tá ligado? Tipo assim...
Esse cara devia ter inventado mais, se parar pra pensar bem.
Ele inventou, foi pouco. Olha só, o que aconteceu? O invento desse cara foi um sucesso. Em 1918, ele foi apresentar essa invenção em Paris. Primeiro em Luxemburgo, no Parque de Luxemburgo, e depois na cidade de Beauvais. Aí ele patenteou em 12 de janeiro de 1818, na cidade de Baden e em outras cidades europeias. E só que o produto dele não se tornou tão popular assim, certo? Ele foi um sucesso, mas teve muita gente também ridicularizando. Então o Barão... Cadê, meu Deus, o nome do cara? O Barão Drais foi à falência eventualmente na vida dele, certo? Aconteceu isso aí com ele. Imagina um cara que inventou a bicicleta, não tirou muito dela. Mas é que ele não inventou a bicicleta, né? Ele inventou uma coisa ali. Em pleno século das revoluções industriais.
E foi a falência. Significa que não tinha mais tanto dinheiro e casou com outra pessoa que tinha deu o cigavita.
É, não. Ah, e não tem mais nenhum dinheiro. Não passou fome. Não faltou roupa. Não faltou casa.
Não teve nem que trabalhar pra ninguém, provavelmente.
É. Durante o século XIX, não demorou muito pra Draziana ser modificada e melhorada. Alguns poucos anos se passaram depois do registro da patente dele e aí fizeram o mesmo veículo, só que agora de ferro a estrutura. E com uma espécie de cela, assim, agora com um banquinho, uma celinha pra tu ficar mais confortável. E no dia 20 de abril de 1829 teve a primeira competição que se tem registro de correr com um draisiana. 26 draisianas percorreram 5 km dentro da cidade de Munique numa corrida. Em 1839, o escocês Kirkpatrick Macmillan, esse é o nome mais escocês que eu já vi. Ele adaptou o eixo traseiro ligando duas bilelas com uma barra de ferro. Isso provocou um avanço muito grande da roda traseira, porque deu mais estabilidade e aí mais manuseio e manejo da bicicleta, certo? Esse mecanismo da bicicleta deixou ela mais segura e mais estável, e aí nas curvas evitava um jogo de corpo que era necessário para fazer para acompanhar a curva. Basicamente deu mais estabilidade aqui para a bicicleta, certo? Aí finalmente, em 1855, o francês Ernest Michaux inventa o pedal, instalado num veículo de duas rodas traseiras e uma roda dianteira. Ah, era um triciclo que o cara inventou o pedal, certo? Os pedais eram ligados na roda dianteira. esse invento ficou conhecido como velocípede, uma palavra oriunda do latim velocidade, a velocidade de pé ou velocidade movida a pé. Alguns consideram na primeira bicicleta moderna e, na verdade, ficou sendo chamada de triciclo posteriormente. Então, o cara não é exatamente botar um pedal na draisiana. Ele botou um pedal numa outra coisa, entendeu? Então, a prefeitura
é mais
de...
botou duas rodas atrás do monociclo.
É, mas o monociclo também não existia ainda, eu acho.
É, mas... Bom, pra explicar, né?
A prefeitura de Paris criou, em 1862, caminhos especiais nos parques para os velocípedes para eles não se misturarem com as charretes e com as carroças.
Com as carroças.
Olha que legal, era muito comum acidentes, tá? Rotineiramente, os animais das charretes se amontoavam, se assustavam com os velocípedes e davam uma merda.
Tu vê, né? Paris, muito à frente. Que modernidade. Ciclofaixas antes da bicicleta.
É, verdade. Aí um cara chamado Pierre Lalande, certo? Naquele mesmo ano, decidiu colocar pedais na draisiana. Aí, de fato, a primeira bicicleta, da maneira como a gente conhece hoje, com pedais e duas rodas... Pierre Lalemente, 1863.
Tu vê, né? Imagina os outros andando com as suas draisianas ali no pé. De repente passa um cara com uma draisiana com um pedal.
Sim. Tá louco, eu ficaria horrorizado. O cara, tipo, quando ele vai subir, ele não precisa parar, ele pode continuar.
Não, eu ficaria completamente humilhada.
É, ridículo.
Eu pensaria, meu Deus, eu sou o quê? Os Flintstones andando com essa bicicleta assim?
Meu Deus do céu. A partir da década de 1870, os progressos foram rápidos e consecutivos. Em 1877, os pedais já estão funcionando na base do quadro, certo? Ah, tinha uma época que os pedais eram na roda, né? A ideia, inclusive, esse movimento de levar os pedais para fora da roda e usar engrenagens, inclusive para amplificar a potência dos pedais, isso foi foda.
E pensa as coxas que devia ter a pessoa na época, né? Quando o pedal era na roda, é.
Em 1890, aparece na Inglaterra um aparelho chamado cripto. As principais alterações eram rolamentos nas esferas nos pedais e na aplicação de câmaras de ar às rodas. Ah, e câmera de ar às rodas. Tipo, as rodas dos velocípedes eram de um aro metálico ou de um aro de madeira. Agora,
meu
tem,
Deus,
pense! Já tem pneu na bicicleta. Ei, o cara, uma roda de madeira, que tu pedala na roda. Não, vai tomando cu.
Credo. Tu descia da bicicleta e não conseguia nem andar direito, né?
Foi um veterinário escocês que projetou o pneu da bicicleta, que passou, tipo, colocar roda pra rodas de pneu na bicicleta, tipo, de ar comprimido em rodas de borracha. A fabricação em série das bicicletas começa já em 66, certo? Mas sem muito sucesso por um cara que fabricava carrinho de bebê nos Estados Unidos. O Pierre Lalemente, na verdade. Aí... A primeira indústria de bicicletas realmente consolidada no mercado consumidor foram as mesmas que se tornaram uma mania em Paris, que foi dos irmãos Oliver, associados de um ferreiro chamado Pierre Michaud, na França, 1875, certo? Então, a partir de 1875, a gente começa a ter fábrica de bicicleta. Ok?
Incrível.
A bicicleta chega no Brasil no fim do século XIX, ou seja, por aí, vinda da Europa. Os primeiros relatos da existência da bicicleta no Brasil são em Curitiba, cidade que recebeu muitos imigrantes europeus na segunda metade do século XIX. Ah, migrantes já chegaram no Brasil trazendo a bicicleta, certo? Em 1895 já tinha em Curitiba um clube de ciclistas, certo? Em São Paulo, a Veridiana da Silva Parado construiu a primeira praça do país com um velódromo, dentro da própria chácara, na região da Consolação, que atualmente é a Praça Roosevelt, ok? Caralho, a mulher fez uma praça na própria casa.
Pense patiozinho, né?
É. Vamos ver o que mais tem aqui falar de bicicleta de interessante. Deixa eu pular pro... A bicicleta no esporte, a anatomia da bicicleta. A bicicleta no esporte. O ciclismo, como atividade esportiva, teve seus primeiros atos oficiais na Inglaterra com a criação do Bicycle Union. Ou também conhecida como BU, tá? No final do século XIX. E alguns anos depois... a Itália criou a União Velocípedica Italiana. Aí eles começam a competir, né? A primeira corrida de ciclismo foi em 1868. Foi vencida pelo inglês expatriado James Moore, que correu em uma bicicleta com pneus maciços de borracha. A primeira corrida cobrindo distância entre duas cidades foi a Paris-Rouen, também vencida pelo James Moore. 123 km, em 10 horas e 40 minutos de bici. Caralho. Essa foi a primeira corrida. Porra. Nem pra começar baixo.
É que os caras estão empolgados, né? Bicicleta é uma novidade.
É. Agora, vamos lá. Anatomia da bicicleta. O que que tem numa bicicleta de fato? Tá? Primeiro de
rodas.
Tudo. Rodas.
Definitivamente rodas.
É verdade, tem rodas. Grandes anéis, aros metálicos ligados por raios ao cubo com blocante ou porca. Ah, tá. A roda fica ligada no cubo por uma porca, entendeu? E os aros metálicos são uma parte relevante da roda. Esquece, mas é uma parte importante. O quadro ou chassi, que também se chama de alma da bicicleta, é o miolinho, aquele onde tudo fica grudado, entendeu? Ele meio que não serve pra nada. Ele poderia ser, tipo, feito de madeira. Poderia ser... Mentira, deve ter uma baita diferença, né?
É.
Mas a rigor, ou a função dele é grudar todas as outras, inclusive a tua bunda.
Impressionante. Tu já ouviu a lenda? Eu ficava revoltada com isso quando era criança. Que as pessoas falavam, não, essa bicicleta é de homem, essa bicicleta é de mulher. Daí primeiro eu achava que era por causa da cor. E eu pensava, nossa, que estupidez, né? Daí depois eu descobri que é no quadro da bicicleta. Tipo, tem umas bicicletas que o ferro de cima, tipo, é reto.
E alto, né?
E alto. As pessoas dizem que é pra homem.
Aham. Uhum.
E quando é baixo, assim, ter tipo um U, assim, aí as pessoas dizem que é pra mulher.
Sim.
Eu ficava revoltada com isso quando era criança. Eu pensava, o cara não faz o menor sentido.
Tá, mas me conta mais. Tu queria andar na bicicleta de homem ou tu não queria andar na de mulher? Ou azar tanto faz? Ou
eu quê? Queria andar na de cestinho. Isso sempre, tá. Na minha vida.
Agora
mas
sim.
Eu ficava revoltada porque eu pensava, cara, isso que vocês estão falando é... Tipo, me deixava muito angustiada. Na verdade, me deixa angustiada até hoje, mas hoje eu entendo melhor por que as pessoas fazem isso. Tipo, naquela época... Não, quando as pessoas dizem, não, o botão pra esquerda, o relógio na esquerda é pra homem, pra mulher. Quando eu era criança, eu ficava revoltada. Eu pensava, cara, isso não faz o menor sentido. Tipo, não tem uma explicação pra isso. Vocês não podem dizer uma coisa dessas. Hoje eu entendo por que as pessoas fazem isso. Continuo achando que é absurdo, mas eu entendo
tá, mas
por quê.
A bicicleta especificamente... Aquela peça que fica mais abaixada no quadro é porque mulher, por exemplo, vai estar de vestido, aí ela não precisa levantar toda a perna pra passar pro lado de lá, entendeu?
Ah, então é pessoas de vestido e pessoas de saia.
Concordo contigo.
Não tem, mas ser mulher?
Pessoas de calça podem usar a que tem o vão baixado também, não tem problema.
É, e eu sei
que
inclusive.
O vão alto é melhor, tipo, eu acho que a base alta é melhor. Então.
Eu acho que inclusive. Faz parte, tipo, da reivindicação de muitas mulheres de usarem calça pra poder usar a bicicleta. Pelo menos no N de Green Gables isso aparece.
Ah, interessante.
Mas eu gosto mais da que é mais baixa, porque...
Porque tem mulher? Não, brincadeira.
Exatamente. Porque eu sou uma pessoa pequena. Então, normalmente, as bicicletas são meio altas.
É,
e aí, eu me sinto meio amarrada naquela bicicleta, entendeu? E a que é mais baixo é melhor.
Tá, quando tu sobe numa bicicleta, tu consegue ficar com os dois pezinhos no chão, né?
Nem sempre.
Tadinha de
Mas ti. Se tu pegasse uma bicicleta proporcionalmente... Tipo, proporcional ao Sim. tamanho de bicicleta que eu tenho que pegar às vezes, tu também não ia botar o teu pé no chão.
É muito injusto que pessoas altas e pessoas baixinhas vivam no mesmo mundo.
É.
Tipo, é muito injusto, vocês passam os problemas. Eu também passo, né? Lugar muito apertado e tal.
Mas é foda que a bicicleta com a coisa mais baixa, daí é mais difícil dar uma caroninha na frente ali, né?
Ah, é verdade, que as pessoas vão sentadas ali na frente às vezes, né? O garfo é a peça que aloja a roda dianteira, é tipo uma forquilha. É aquela parte que, tipo, que sai e vira dois, entendeu? Que aí a roda da frente é presa dentro daquele doizinho, assim. O guidão é a parte que a gente agarra na bicicleta pra orientar a direção, certo? O selim, ou sela, ou banco, ou coxim, é onde tu senta, é o assento, tá? Então, selim é o termo correto aqui, de acordo com a Wikipédia. A corrente, ou correia, é os elos metálicos que formam aquela corrente, né? Que faz com que as coroas das engrenagens ali girem, tipo, uma com a outra. O freio, ou em Portugal também conhecido como trava, ou travão, é um equipamento de segurança da bicicleta. Eu nem diria que é de segurança, é equipamento básico pra usar ela mesmo, né? Que usa cabos de aço pra acionar, tipo, força barra pressão nas sapatas de freio, certo? Tu tem, tipo, uma pecinha que é a sapata de freio, que é a parte, tipo, de borracha, né? Que, tipo, uma peça de borracha que
tu aperta ela contra o aro da bicicleta. Porque tu aperta o freio puxa um cabo de aço, esse cabo de aço puxa a posição que essas pastilhas estão, né, essas sapatas de freio estão, aí elas apertam uma contra a outra e no meio tá o pneu, o aro, na verdade, a roda, e ela trava ali. Interessante. Tem bicicleta que tem freio a disco, pelo visto aqui. O pneu são os protetores de lona e a borracha que estão no aro da roda com uma câmara tubular, certo? Que serve para amortecer as trepidações devidas às asperezas do chão. Vai, tipo, girando o pneu e como ele é de borracha, ele trepida menos. Ei, inclusive, anda melhor.
Imagina num pneu de madeira.
O passador de marchas é a alavanca que se usa para mexer no mecanismo das engrenagens, certo? Aí tem o câmbio dianteiro e o câmbio traseiro, que é a maneira como tu... Que é o sistema que muda as marchas, né? Tipo, tem o sistema que tá lá mexendo a correia pra um lado e pro outro, ele é o câmbio, que é o sistema que de fato muda a marcha, certo? Não é o passador de marcha.
Sim, me sinto completamente incapaz de lidar com as marchas da bicicleta.
Tu bota uma e fica com aquela pra vida.
É isso.
Até porque normalmente não funciona. Tô pra ver uma bicicleta que a marcha funcione fácil de trocar. Tipo assim, que tu troca e ela de repente tá funcionando diferente. Tô pra ver uma bicicleta que a marcha muda, tipo, fácil, sabe? Que não é, tipo, tu muda e aí trava tudo, e aí ela não desce pra engrenagem certa, e aí ela trava lá com o bagulho e tu morre. Porque tu caiu e tropeçou.
Eu não consigo.
O cacete são os anéis dentados fixados na roda livre do cubo da roda traseira. Pelo cacete passa a corrente que interliga com a coroa. Ah, o cacete é tipo o garfo, só que de trás, entendeu?
Tu tá falando isso sério só pra provocar, né?
O cacete, cara, eu não entendi.
Ai, ai, próximo pedaço da bicicleta.
A roda livre é a peça que faz parte o quê?
Nada.
Toda bicicleta tem cacete.
Ai, ai, foi o que ela disse.
É a peça que faz parte do cubo da roda traseira, por onde passa a corrente que vem desde a coroa fixada na pedivela. Tá, legal, interessante. Os conduites é o tipo, o tubinho que os cabos de aço dos freios e trocadores de marcha funcionam.
Ah, os conduites.
Eu acho muito doido esse sistema. Tipo, tem um tubo, ele tem um cabo de aço dentro dele. Aí tu tem um botão, uma alavanca, uma coisa, que tu mexe e ele puxa o cabo de aço de uma determinada maneira, e aí lá na ponta do cabo de aço ele muda uma coisa de posição. Então tu pode ter, tipo, uma maneira de intervir na matéria à distância sem necessariamente ser uma linha reta. Tipo, tu não tá diretamente cutucando ela, por exemplo, com uma vara, sabe?
Exatamente.
Ou que nem...
Graças aos conduites.
Isso. Os trens, eles têm, tipo... Os trens, eles giram uma roda com a outra com aquela coisa que é reta e que é rígida, entendeu? Não é um conduite puxando e soltando a roda.
Não.
Tem o manete de freio, certo? Que é a alavanca que tu freia. Tem o garfo. Quando o garfo tem amortecedor, o nome dele é garfo com amortecedor.
É. Sugestivo.
É. Aí a manopla é a peça de borracha colocada nas extremidades do guião pra propiciar um maior conforto ao ciclista. Tipo, aquela borrachinha que tem
não
nas pontas
confundir com o Thanos.
Do guidão. Não, não tem nada a ver com o Thanos. Tá? Tem várias outras coisas. Tem o pedal, tá? Tem a pedivela com coroas, que é a peça que conecta o pedal no eixo do movimento central. Certo? Aquela... A pecinha do pedal que é o que gruda o pedal na bicicleta.
Muitos pedaços.
Muito, eu diria. Pedaço.
Vários.
Aí, amortecedor, bicicleta com paralama e cestinho, então é muito, tipo assim.
É isso aí. E aquele banquinho atrás também.
Bicicleta com paralama, cestinho, banquinho atrás, buzina. Aquelas buzininhas que é um sino, sabe? Um trim, 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 trim. Bah, tá louco.
Eu acho que é isso, né?
É isso aí. Tem aqui sobre a bomba da bicicleta, como é que enche o pneu. Ah, uma coisa relevante aqui pra gente encerrar, tá? As pessoas olham o carro e o carro tu bota, por exemplo, 28 libras no pneu, tá?
Uhum.
Aí as pessoas vão lá, 28, 29, 30, as pessoas vão lá calibrar o pneu da bicicleta, elas pensam, porra, o pneu do carro é grande, então esse pneu aqui é menor, vou botar menos. Aí elas vão lá e botam 12 no pneu da bicicleta. Loucura. Primeiro porque tu tá avaliando a pressão interna dentro do pneu. Então, tipo assim, se o pneu tá duro, que nem um pneu de carro, vai ser mais ou menos 28.
Uhum.
Então, tipo assim, não vai ter 28 libras, é sempre 28 libras, não interessa o tamanho do pneu. ele vai, tipo, encher até chegar em 28 libras a pressão e aí não vai mais encher, entendeu?
E tu pode sempre seguir as instruções do fabricante ao invés de achar alguma coisa,
e era
né?
Era isso que eu ia falar. Todo pneu tem escrito na borracha em volta dele quantas libras ele aguenta. Aí tu vai querer ali botar por volta daquilo, né? Se tu quiser que ele fique mais macio, tu bota um pouco menos. Se tu quiser que ele, tipo, fique mais duro, tu bota um pouco mais. Mas em linhas gerais, o pneu de bicicleta é tipo 40 e poucas libras, saca? Uhum. E justamente eu acho que por ser menor, ele precisa de mais pressão pra, tipo, segurar o tranco, isso aí. E aí os caras fabricam um colchão. Os caras fabricam um pneu que dê conta dessa quantidade grande aí de libras, entendeu? É isso aí, tá? Então, próxima vez que você for botar ar no pneu da tua bicicleta, dá uma olhada, tem escrito quantas PSI a gente tá procurando, tá? PSI é o nome da sigla. A gente tá procurando quantos PSI a tua biblioteca, velho. Quantos PSI o pneu da tua bicicleta dá conta.
É isso aí. Até mais.
Até mais. Muito boa noite.
Boa noite.